Amós capítulo 8, versículo 11 a 12. Se você está pronto aí, diga: estou pronto. Amém. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração. Vem, opere em nossas vidas o teu querer, Senhor. Que a tua palavra seja o alimento, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje: rompa com o sistema. Diga aí, hoje eu estou aqui para romper com o sistema. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, primeiro, para você entender o texto, Oséias, Deus está falando sobre oportunidade. A oportunidade que nós temos com a palavra de Deus, a oportunidade que nós temos de receber a mensagem, de adorar. Essa é uma oportunidade que Deus está nos dando hoje. Deus está nos dando essa oportunidade. De muitas formas, assim, nós podemos ter uma vida intensa hoje. Muito intensa, muito cheia de compromissos, muito cheia de obrigações, mas uma vida vazia. Você concorda com isso? A gente pode estar lotado de informação, mas vazio de conteúdo, vazio de significado. Você não encontra esse significado na tua vida. É tanta coisa que você faz, mas você não entende nem por que você está fazendo. Você está fazendo porque há uma sociedade, há uma estrutura, há uns pensamentos que você precisa manter. E Oséias vai falar um pouco sobre isso, porque às vezes nós estamos tão repletos dessas coisas, desses sentimentos, que a gente não percebe quanto a nossa vida está sendo influenciada, pesada. E hoje nós vamos mergulhar um pouco nesse texto que é profético no livro de Oséias, ou perdão, de Amós, livro de Amós, para que os nossos corações, as nossas orações, a nossa vida possa ser ministrada ao Senhor. Então, quando eu olho para isso, eu fico pensando o que estava acontecendo no tempo de Amós. Primeiro, era um tempo de paz e prosperidade. Era um tempo de muitas bênçãos. E o povo estava vivendo intensamente os seus planos e os seus objetivos. Parece um pouco a nossa sociedade hoje. A gente procurando tudo que a gente quer. Tinha pouco tempo para a palavra de Deus, pouco tempo para ouvir o que Deus tinha para dizer, pouco tempo para adorar o Senhor, pouco tempo para cultuar a Deus. Eles estavam vivendo a vida, aquela vida agitada, próspera, cheia de coisas, mas que não tinha espaço para Deus. E Deus está dizendo para eles que haveria um tempo na vida deles, que eles teriam uma fome dentro deles, e essa fome não seria saciada. Você acha que a gente está vivendo um tempo parecido com esse? Onde as pessoas têm uma fome dentro dela, uma angústia dentro dela, uma tristeza, uma depressão, um sentimento de ruptura, de quebra de significado na sua vida, e que isso, na verdade, está aumentando cada vez mais, à medida que a tecnologia aumenta, à medida que as coisas acontecem, o mundo fica mais próximo, e a gente vai perdendo essa força, esse desejo de fazer as coisas. A fome está dentro da gente, e as pessoas vão buscando em todos os lugares essa fome. Então, eu quero ministrar na tua vida sobre o que Deus quer falar conosco sobre isso. Me dê um tempo agora para ministrar na tua vida. Eu quero falar um pouco com você sobre você. É estranho isso, né? Mas eu quero conversar sobre você, coisas que você não sabe a seu respeito. Então, eu quero falar com você sobre você mesmo, coisas que você não sabe a seu respeito. Ficou confuso isso, mas acho que deu para entender, né? O que você não sabe a seu respeito? A primeira coisa que eu acho que a gente não sabe hoje, apesar de toda a tecnologia, apesar de todas as nossas informações, apesar de toda a nossa agitação, a nossa agenda lotada, é que você é um ser de transcendência. Eu gosto dessa palavra, diga aí, eu sou um ser de transcendência. O que quer dizer isso? Por que a gente não sabe sobre isso? É porque, às vezes, a gente não percebe que a nossa vida é maior do que aquilo que nós fazemos. Vamos tentar explicar isso de uma forma bem prática, para não perder tempo e você não desistir de mim hoje nessa mensagem. Olha, preste atenção. Quando você dá um presente para a tua esposa, ela quer o presente ou ela quer que você a reconheça? O presente é bom, mas o mais importante é o reconhecimento. Porque se ele chegar e falar assim, vou pensar que seja um presente legal, que você até queria, toma aí, é seu. Tudo bem para você receber um presente assim? Toma aí, comprei. Você queria? Estou te dando. Por que a gente não pode aceitar um presente assim? Não, poder a gente pode, né? Concordo. Mas por que não é legal? Por que isso não vai fazer bem? Porque a gente é um ser de transcendência, a gente não quer um presente, a gente quer a valorização que ele representa, a gente quer o reconhecimento que ele representa, a gente quer o sentimento que ele traz no envolvimento. É nisso que eu chamo de transcendência, entendeu? A gente não quer simplesmente trabalhar numa empresa, a gente quer entender por que a gente está trabalhando naquela empresa, qual é a causa disso, por que eu estou me matando nesse lugar? A gente não quer simplesmente estar, por exemplo, num envolvimento ali com pessoas e conversando, sem que haja um certo respeito, carinho, amor, não é isso? É isso que eu chamo de ser de transcendência, que você não percebe. E toda vez que você não enxerga isso na sua vida, e você vai vivendo em ambientes que eles não alimentam você, eles não cuidam de você nesse nível, você se torna uma pessoa vazia, você tem fome, você começa a sentir que está faltando alguma coisa na tua vida. Esse ser que você é, que você não sabe que você é às vezes, porque você acha que você, muita gente acha que é como se fosse um boi, trabalha, 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 e está tudo bem. E aí quando você não aguenta mais trabalhar, você morre, né, assim fica deitado, e aí depois você pergunta na sua vida, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou trabalhando desse jeito? É porque dentro de você, você não entendeu que você está buscando alguma coisa maior na tua vida. Tem coisas que você quer viver na tua vida que te dão sentido. A mesma coisa é a nossa questão espiritual. A gente não quer simplesmente cantar um monte de cântico, a gente quer sentir a presença de Deus. E é nisso que eu estou dizendo que você é um ser de transcendência. Você não quer vir numa igreja e ouvir um cara branquelo falando 2 horas. Branquelo sou eu. Amém? Amém? Você quer ouvir o que Deus tem para falar para você. Como é forte isso para mim. Só que nós vivemos numa vida, que nem eu comecei a falar, agitada, cheia de compromissos, cheia de reflexões, cheia de coisas para fazer, que nós começamos a perder essa essência, aquela essência da nossa natureza, sabe? Eu, quando penso nessa essência, uma das memórias mais gostosas que eu tenho é quando minha avó reunia todos os tios e todos os primos para fazer nhoque de domingo. Não era um restaurante caro, não era uma comida que não dava para comprar, mas era gostoso, tinha gente, tinha conexão, tinha amizade, os primos se matavam de se bater, mas era gostoso, era uma brigaiada, mas era bom. Por quê? Porque a gente é esse ser que está buscando algo maior na nossa vida, que está tentando sentir algo maior. E toda vez que você se afasta de Deus, e você começa a buscar só os seus planos, só os seus sonhos, a fome vai nascer dentro do seu coração, a sede vai nascer dentro do seu coração, e Deus vai falar para você que você precisa tomar cuidado, porque você pode estar perdendo a oportunidade de Deus para você. Então, eu olho para esse ser que é você, e eu fico pensando que você precisa se conectar, você precisa reconhecer que não é simplesmente fazer as coisas, ter um carro legal. Você gostaria que as pessoas percebessem o quanto você ralou para ter esse carro. Acho que deu para entender o que eu quero dizer. Sim ou não? Não é só o fato de você dizer, ah, legal, você comprou esse carro, aí você vem com um carnê de 70 parcelas e mostra. Você não faz isso. Você esconde o carnê e fala, eu ralei para chegar aqui. Porque você quer que as pessoas valorizem o que você fez, e isso é bom. Mas quando você acha que você pode se alimentar dessas coisas para ficar satisfeito, a Bíblia está dizendo para você que você está se alimentando daquilo que não é da sua natureza. Ah, você não entendeu o que eu falei. Deu para entender o que eu falei? Posso ir mais fundo nisso? Então você acha que você pode, esquece que você é esse ser de transcendência, de relacionamento, de amizade, de precisar de ter comunhão, de viver em tribos. Ou, deu para entender o que eu quero dizer? Que a tribo é importante, que você quer pertencer para uma causa maior, que você quer mudar o mundo, que você quer ganhar aquilo que Deus tem para você, que você quer ver gigantes cair, que você quer ver muralhas serem derrubadas, e você começa a trocar tudo isso, e se alimentar de coisas, e se alimentar de atividades, para esquecer a sua essência que é transcendente, sabe, é como Davi. Davi, eu acho que Davi era o cara mais incrível que tinha nessa questão, porque ele era um guerreiro, ele lutava, ele batalhava, ele derrubou gigantes, ele enfrentou o urso, mas ele tem um tempo para parar e falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora você entendeu o que eu queria dizer? Ele diz assim: ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, eu não vou ter medo algum, porque tu estás comigo. Eu enxergo nele essa espiritualidade, essa vida, essa conexão. Não, ele está dizendo: olha, eu sei que eu vou ter que andar no vale da sombra da morte, eu sei que a vida é perigosa, mas tu estás comigo. Eu não te enxergo, Deus, eu não te vejo, eu não seguro a tua mão, mas tu estás comigo, eu te percebo, eu te sinto, porque eu sou esse ser. Eu sou esse ser. E toda vez que eu começo a esquecer quem eu sou, eu começo a tentar me alimentar daquilo que não faz parte da minha natureza. Eu começo a achar que eu vou ficar satisfeito com aquilo que não alimenta. E Jesus contou uma parábola sobre isso. Ele disse: olha, tinha um filho que morava na casa do seu pai, e ele estava vivendo a presença do pai, mas ele não conseguia enxergar essa essência, essa conexão com o pai, essa graça com o pai. E um dia ele falou: me dá a tua herança, Senhor, meu pai, que eu prefiro que o senhor morra. Estou traduzindo a minha versão, porque eu quero viver a minha vida. E ele foi e gastou tudo o que ele ganhou, ele viveu do jeito que ele vivia, e chegou uma hora que ali tem uma palavra que nunca sai da minha cabeça, quando eu lembro desse texto, que ele começou a ter uma grande fome naquela região. Fome, ele estava com fome, e ele começou a cuidar de porcos. Ele chegou no mais baixo momento de uma vida que uma pessoa de Israel poderia viver, cuidar de porcos, e ele está vivendo ali cuidando de porcos, e de repente ele olha para as bolotas do porcos, e ele tem vontade de comer as bolotas do porco, e ele fala: nem isso deram para ele. Uau! Mas há uma coisa interessante aí. Você não pode se alimentar de bolotas de porcos, porque essa não é a sua natureza. Você tem uma natureza espiritual. Você tem uma fome espiritual. Você tem uma sede espiritual. Você pode colocar muitas coisas na sua vida, deixar sua agenda lotada, você pode se comprometer com muitos compromissos, você pode ter muito sucesso, mas jamais esqueça que você é um ser espiritual que precisa da graça de Deus e do poder de Deus na tua vida. Esse é você. Então você fica tentando se alimentar daquilo que não alimenta. Jesus falou isso para nós de várias formas diferentes. A Bíblia fala isso para nós de várias maneiras diferentes. Jesus falou assim em Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, quando estava sendo tentado, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Que pão que Jesus está falando? Nem só do alimento humano, nem só da conquista humana, nem só das realizações humanas. Mas ele diz: mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não vai viver só das suas conquistas, você não vai viver só dos seus resultados, você não vai viver só das suas vitórias, você precisa viver de toda palavra que procede da boca de Deus. E Amós está dizendo para nós: esse é o teu tempo, esse é o teu dia, essa é a tua fome, coma! Agora você pode não comer, você pode não comer, e é isso que o povo de Israel estava fazendo. O povo de Israel disse: eu não vou comer. E então Deus diz: olha, sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai querer e não vai ter. Vai chegar uma hora que você vai buscar e não vai encontrar. Vai chegar uma hora que você vai estar com tanta fome, mas não vai ter uma palavra que te alimente. Você vai estar vazio da palavra. Forte demais isso. Olha o que Jesus disse em João capítulo 6, versículo 48, 49 e 51. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele está dizendo para nós, olha, você precisa entender quem você é. Você é um ser transcendente, que precisa comer o pão vivo. Você precisa se alimentar desse pão. É esse pão que vai te dar sustância. É esse pão que vai fazer você forte. É esse pão que vai fazer você viver o que você precisa viver. Em outro texto que eu gosto muito, em João capítulo 4, versículo 13 e 14, Jesus encontrando a mulher de Samaria, ele diz, quem beber desta água terá sede, outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não é forte isso para nós? Ele está dizendo, oh, você precisa ser sábio, você precisa aprender a viver, você não sabe viver, você acha que viver é fazer um monte de coisa, mas viver é viver daquilo que procede da boca de Deus, é viver o pão que Ele tem. Eu não estou dizendo que você não deve conquistar, eu não estou dizendo que você não tem coisas para fazer, mas eu estou dizendo que você precisa viver de forma sábia, você precisa viver hoje, o tempo que Deus está preparando, hoje é a hora de você tomar ceia, hoje é o dia de você ser batizado com o Espírito Santo, hoje é o dia de você expulsar essa depressão da tua vida, hoje é o dia de você limpar o seu coração, hoje é o dia de você abandonar pecados, hoje é o dia de você ser revisitado pelo poder de Deus, hoje é o dia de você falar línguas estranhas que você nunca falou, hoje é o dia de você receber a presença de Deus, de um derramar de Deus, um derramar de Deus na tua vida, é hoje, é porque você é esse ser, você foi criado por Deus, para ter fome dEle, para ter sede dEle, e Ele está dizendo, vinde a mim, porque se você beber da minha água, nunca mais você terá sede, rios de água viva vão fluir dentro de você, Ele está dizendo, beba, aleluia, eu sei o que você está pensando, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Eu vou dizer o que tem a ver com você. Uma das coisas que nós queremos viver hoje, se você pensar, nós queremos viver tudo o que a gente sempre quis. Faz sentido essa frase? Hoje é uma das coisas que a gente mais escuta por aí, gostaria de realizar tudo o que eu sempre quis. Tudo o que eu sempre quis. Queria fazer tudo o que tá no meu coração, tudo que está na minha cabeça. Eu estava pensando nisso, porque a pior coisa que poderia acontecer na tua vida é se Deus te desse tudo o que você sempre quis. Se Deus me desse tudo o que eu sempre quis, eu não seria pastor dessa igreja. Faz sentido para você? Porque lá atrás eu nunca imaginei que eu ia ser pastor dessa igreja. Eu queria morar fora, eu queria fazer outra coisa da minha vida. Se Deus me desse tudo o que eu sempre quis, eu não teria casado com a Lupe. Porque a Lupe não foi a primeira pessoa que me apaixonei na adolescência. Eu teria casado com a primeira, porque eu sempre, né, vi a primeira vez, falei, essa aqui. E Deus falou, não é essa para você. Eu tenho algo muito melhor para você. Então a gente vive hoje um tempo onde que as pessoas estão frustradas, dizendo, Deus faz isso na minha vida, faz isso naquela, na minha vida, eu quero realizar esse meu desejo profundo, eu quero acabar vivendo isso, e Deus fala para você, eu vou cuidar de você. Mas a pior coisa que eu posso fazer com você é dar o que você sempre quis. Tudo o que você sempre quis. Porque se eu te desse isso, você não seria a pessoa que eu desejo você ser. Como isso é forte para mim? Porque nessa angústia, nós estamos buscando em lugares errados. Não, você não ouviu o que eu falei. Você concorda comigo que nós estamos buscando em lugares errados? Solução em lugares errados? Resposta em lugares errados? Paz em lugar errado? Você acha que vai te dar mais segurança, mais paz, se você tiver... Vamos abrir o jogo aqui, vamos falar, posso falar? Tem só adultos aqui na sala. Você acha que se você tivesse mais sexo, mais poder e mais dinheiro, você seria mais feliz? Pronto, falei. Nossa, me sinto até melhor. Não é verdade? A gente vive esse sistema dizendo para você que mais poder, mais dinheiro, mais sexo... Pronto, falei, de novo. A gente não pode falar sexo na igreja porque tem criança. Mas presta atenção. É isso que você acha que vai te deixar feliz? Você tem certeza que é isso que vai... Mais poder vai fazer você feliz? Bom, eu te garanto pela Bíblia que não é isso que vai fazer você feliz. O que vai fazer você feliz é se você estiver no centro da vontade de Deus na sua vida.
Então, lembra que eu comecei dizendo que a gente está vivendo muita informação e vazio, muitas coisas acontecendo e não se sente com algum significado? Lembra que eu comecei falando para você que você é um ser de transcendência, que você quer mais, você quer, não quer somente trabalhar, você quer sentir a causa do que você está fazendo? Lembra que eu falei para você que nós estamos vivendo esse momento onde que a gente tem uma fome, mas a gente não consegue se alimentar, e ao invés de se alimentar, a gente não tem tempo, a gente vai se lotando de entretenimento, vai se lotando de coisas para fazer, vai enchendo a agenda de atividades, e isso só tem aumentado o seu vazio? Tudo isso eu falei para você para te dizer uma coisa que você precisa saber: não adianta você buscar aquilo que Deus quer fazer na tua vida nos lugares errados, não adianta você achar que se Ele te der mais coisas, se Ele te der mais recursos, mais poder, mais relacionamentos, mais atividades, mais entretenimento, isso vai trazer sentido. Ele tem algo maior para você, Ele tem um propósito maior para a tua vida, Ele tem algo que Ele quer fazer em você, Ele tem uma causa para te envolver, Ele tem uma história para escrever com você. É por isso que eu disse para você que a pior coisa que podia ter acontecido na minha vida é se Ele tivesse me dado tudo o que eu sempre quis. Porque quando eu era adolescente, 14 anos de idade, trabalhava na presidência de um banco e eu vi o que era a riqueza do homem. Carros, eu vi viagens, eu pegava milhares de dólares, milhares de reais toda sexta-feira e levava para ele e colocava na mesa do presidente. Ele gastava dinheiro num dia do que eu ia receber por 10 anos. E eu falei: é isso que eu quero. Eu quero ter essa grana que esse homem tem, eu vou trabalhar, eu vou para a Bolsa de Valores, eu pedi um emprego na Bolsa de Valores, porque eu queria ganhar esse dinheiro. Graças a Deus que Deus não me deu o que eu quis. Você tem coragem de dizer isso? Graças a Deus que Deus não te deu, porque Deus olhou para você e disse: não é isso que você quer, você tem mais dentro de você, você quer uma causa, você quer Jesus na tua vida, você quer o Senhor na tua vida, você quer a presença de Deus, você quer fluir, você quer navegar. Eu vou cantar uma música, ai meu Deus, eu vou cantar: eu navegarei no oceano do Espírito. É isso que você quer navegar no oceano do Espírito, você quer sentir Deus na tua vida, você quer ver o Espírito Santo fluir dentro de você. E se é isso que você quer, fica de pé no teu lugar, começa a dar lugar, vaso, dá lugar, vaso, dá lugar, vaso. Aleluia. Eu preciso dizer isso para você. Outro dia uma pessoa disse assim para mim: eu estou me sentindo como se fosse um boi. Eu falei: como assim? Eu acordo de manhã, trabalho, almoço, trabalho mais um pouco, volto para casa, janto, faço as coisas de casa, durmo no dia seguinte, acordo, trabalho, como mais um pouco. É essa a vida que você quer? É essa a vida que você quer? Não, eu vou dizer a vida que você quer. Você quer estar no centro da vontade de Deus, você quer ser cheio da presença de Deus, você quer cumprir o propósito de Deus para a tua vida, você quer dizer: Senhor, eu estou fazendo isso porque foi o Senhor que me mandou. Abre as portas, traz os recursos, porque eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Se é isso que você quer, dá um brado nesse lugar, meu irmão, quero ouvir. Aleluia, aleluia. Pode sentar. Eu quero pregar, posso pregar? Estava com saudade de pregar aqui. Saudade. Você pode passar a sua vida toda buscando essas coisas que eu falei: poder, mais entretenimento, mais conforto, ou você pode deixar Deus levar você para o seu destino. É forte isso, né? Mas eu vou dizer o que Deus falou comigo: você só vai conseguir para o seu destino se você romper com o sistema. Eu vou explicar a minha história, posso? Ganhei uma empresa, tenho 32 anos, ganhei uma empresa. Na época, isso, 32 anos, estou com 52, 20 anos atrás, faz as contas, 2000, foi um pouco antes, menos de 32, porque 2001 já estava aqui, trabalhando no tempo integral na igreja. E ganhei a empresa. Uma benção. Deveria ter então uns 28, né? Família muito querida me chamou, disse: olha, nós queremos que você participe da sociedade da empresa e nós vamos dar 25% da empresa para você, ela vai ser sua, com todo o patrimônio que ela tem, um apartamento, dois boxes, um empório e um box na Cantareira, lá no Mercadão Central. 25% de tudo isso a partir de agora é seu, é só você assinar o contrato. O que que o sistema falava para mim? Assina o contrato. Não é isso? Você ganhou. Não há nada de errado em assinar o contrato. Você me entende, né? Eu não estou dizendo que eu estaria em pecado se eu assinasse o contrato. Mas eu aprendi uma lição. Se eu assinasse aquele contrato, eu não ia conseguir fazer o que Deus estava me mandando fazer. Porque eu estava entrando no sistema. Eu não sei se está fazendo sentido para ninguém aqui. Mas eu vou explicar o que eu quero dizer para você. Se você quer ser rico e quer fazer a vontade de Deus, pode ser que isso aconteça. Deus te abençoe. Mas eu lhe garanto que eu poderia ter muito mais dinheiro se eu estivesse na empresa. Eu preciso romper com o sistema para fazer o que Deus está mandando. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Se você quiser fazer o que Deus está mandando você fazer e manter as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo, você não vai conseguir fazer o que Deus está mandando você fazer. Porque o que Deus está mandando você fazer tem um processo. Eu até acredito que Deus vai me abençoar mais, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus reconhece o nosso sacrifício. Mas quando eu saí e não assinei o contrato, e depois de 2 anos, Aquiles ainda não crescia, e nós tínhamos dificuldades financeiras, eu recebi ligações dizendo, você está nessa situação financeira por culpa sua. Porque você não assinou o contrato. O que Deus está falando comigo é que Ele tem coisas maiores para você. E que às vezes a gente fica tentando trabalhar com o sistema ou obedecer o que Deus está falando. Deixa eu dar um exemplo mais claro para você. Deus vai chegar um dia para você, eu creio nisso, e vai ser um dia libertador na tua vida, que Deus vai tocar o teu coração de você ofertar para alguém. E a sua carne, que está envolvida no sistema desse mundo, vai dizer, para que eu vou fazer isso? Foi culpa dele, foi ele que provocou, ele está passando por isso porque ele merece. Eu acho que é castigo de Deus, tudo isso é carne. E Deus falando, vai lá e doa. Vai lá e doa. Aí você toma coragem, sabe? Você fala, não, eu vou doar. É um dinheiro que você nem tem. Coisas que a gente não entende. Coisas que a gente não entende. Mas que você está rompendo com o sistema, porque o sistema diz para você que você tem que guardar cada vez mais, que você tem que se pensar em você. O sistema diz o seguinte, ema, 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 cada um com seus problemas. Pronto, ficou horrível essa frase, mas deu para entender. Não é assim? E de repente Deus fala, eu não estou nesse sistema. Meu sistema é o sistema da generosidade. Meu sistema é de você abrir seu coração. Você não é desse mundo. Você não está nesse mundo, você não vive para esse mundo, você vive para a minha glória. Então você levanta e vai lá e faz uma oferta. E aí você chega para alguém e conta, olha, eu ofertei na vida daquela pessoa, porque Deus mandou. E algumas pessoas falam assim, ai, não acredito que você fez isso. Por que elas estão dizendo que não acreditam no que você fez? Por que elas estão dizendo que não acreditam que você fez? Escute, porque elas estão vivendo segundo aquilo que o mundo diz que elas têm que viver. Que elas têm que se preocupar nelas mesmas, que elas têm que viver o que elas têm que viver, que elas têm que correr atrás dos problemas delas, não dos outros. E Deus está dizendo para você, me obedeça. Não dá para viver o que Deus está mandando você viver se você não romper com o sistema. Se você tiver que mostrar para os outros que você tem, se você está preocupado em impressionar pessoas que nem gostam de você, esse é o sistema. Se você valoriza mais o que você tem do que o que você é. Então muitas vezes eu sento com pessoas hoje, e eu vou dizer para você, não tem problema nenhum, e eu tenho que tomar muito cuidado, porque são pessoas muito amadas, e às vezes elas chegam para mim e contam o sucesso delas, financeiro, profissional, e eu não tenho como falar nada disso, porque eu abandonei minha empresa, abandonei minha carreira, entende? E elas contam para mim o quanto elas prosperaram financeiramente. E no começo, quando eu era jovem, isso doía meu coração, porque eu falava, Deus, eu abandonei tudo. até um dia que Deus falou assim para mim: você não está no sistema, você está na minha mão. E eu vou te levar a lugares que você não imagina. Mas quando eles falavam do sucesso deles, e eu pensava o quanto que eu tive que renunciar para estar aqui, eu estava voltando para o sistema. Dá para entender o sistema? Porque o sistema valoriza o que você tem, não o que você é. O sistema valoriza o que você conquistou. O sistema valoriza o carro que você tem, a casa que você tem. Mas Deus valoriza o que você é para Ele, o que você está fazendo para Ele. Deus está dizendo: eu quero levar você a lugar mais alto. Mas não é pelo jeito do mundo, não é pela mentalidade do mundo, não é pela forma do mundo, não é pelos pensamentos do mundo. Eu vou te levar nesses lugares mais altos pelo meu pensamento. Porque você não é mais cidadão desse mundo, você é cidadão, você é embaixador do reino de Deus. Você não vive no sistema ideológico, filosófico, moral desse mundo, você vive no sistema de Deus. Então Deus ainda hoje, pega jovens e diz: eu não vou deixar você fazer essa carreira, eu vou te mandar para pregar o evangelho em lugares que você nunca imaginou. E você diz: Deus, mas eu não vou, como é que eu vou me sustentar? Eu não vou conseguir trabalhar. E Deus fala: confie em mim, eu vou sustentar você, eu vou trazer. Ainda hoje, Deus levanta pessoas nos seus lugares e diz assim: olha, vou te segurar aqui, vou te manter nesse lugar, mas vou te usar, vou te usar, vou te usar. Aleluia. Mas eu acho que eu ainda não consegui ser fundo nisso. Deixa eu explicar para você o que eu estou pensando. Vamos pensar aqui uma pessoa que teve chamado por Deus para uma profissão. E ela sente que aquele chamado veio de Deus. Mas ela sabe que a profissão dela vai limitar um pouco financeiramente. O mundo vai dizer para ela: não se limite. Deus vai dizer para ela: faz o que eu estou mandando você fazer. Você não vai conseguir manter os dois mundos juntos. Você precisa escolher se você vai estar debaixo do sistema ou você vai fazer o que Deus está mandando você fazer. Tem muita gente hoje que não consegue se libertar do sistema. O sistema diz assim: olha, você precisa ter uma roupa, você precisa mostrar um decote, você precisa fazer isso para ser valorizado. Deus está dizendo: eu não te valorizo por aquilo que você veste, eu sei onde está o seu coração, eu conheço o seu coração. Eu não sei se está fazendo sentido, mas o que Deus mandou eu pregar para você hoje, é que Ele está chamando você para viver coisas maiores, e você só vai conseguir viver coisas maiores quando você romper com essa filosofia, com esse pensamento que você foi instruído desde criança. No pensamento que você foi instruído desde criança e que eu fui instruído desde criança, sucesso é o teu sinal do contrato. Muita gente da minha família parou de falar comigo quando eu deixei de ser empresário e virei só pastor. E disseram: pastor não. Esse é o sistema. Mas eu não estou aqui para servir o sistema, eu estou aqui para servir a Deus. Esse é o pensamento, é a filosofia do mundo. Na filosofia do mundo, escute o que eu vou dizer: uma mãe que deixa o seu trabalho, porque Deus tocou o seu coração, que ela tem que cuidar dos seus filhos. Eu não estou dizendo que todas as mães têm que fazer isso, eu não estou dizendo que isso é para todo mundo, mas eu já vi muitas mães que precisaram abandonar sua carreira, ou diminuir a carga de trabalho, para poder cuidar dos seus filhos, e que se sentiram diminuídas e envergonhadas, porque estavam cuidando da sua família. Já viu gente assim? Deixa eu dizer, isso não é o que Deus pensa a seu respeito. Deus sabe o sacrifício que você está fazendo para cuidar da sua família. E você pode achar estranho o que eu estou dizendo, mas tem muita gente que vai dizer assim: puxa, eu abri mão, e hoje eu não sou reconhecido e não sou valorizado. Eu creio num Deus que valoriza e reconhece. Eu creio num Deus, por exemplo, que hoje está chamando pessoas. Ainda hoje diz: eu vou levar você para ser um missionário. E você diz: mas Deus, como eu vou viver? Eu não sei como você vai viver, mas eu sei que Deus vai suprir as suas necessidades e vai usar você para salvar pessoas. Ainda hoje eu creio pessoas que abrem mão dos seus recursos, que abrem mão de ter coisas até melhores para si, para fazer aquilo que Deus está mandando eles fazerem para ajudar as pessoas. Você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Ainda hoje eu vejo pessoas que põem suas próprias vidas em risco e vão para lugares de grande enfermidade, como África e Índia, serem médicos, serem voluntários, servirem, porque creem num Deus sobrenatural. Mas para o mundo, isso não faz sentido. E se você tentar viver o que o mundo está dizendo que faz sentido, e tentar encaixar com o que Deus está dizendo que faz sentido, você vai perder a sua oportunidade. E a oportunidade que Deus está te dando é agora, é hoje. O mundo está dizendo para você, ei, você está muito tempo buscando a Deus e orando, isso não vai adiantar e não vai mudar a tua vida. Mas Deus está dizendo, busca, tem fome de mim, tem sede de mim, porque rios de água viva vão fluir dentro de você. O mundo está dizendo para você, ei, você não está na igreja fazer o quê de domingo? Você devia estar no shopping, hoje os shoppings estão lotados, você não vai conseguir nem entrar. Eu oro para que não tenha vaga de carro no shopping e você não vai ter vaga para entrar lá. Mas o mundo vai falar para você que você está fazendo uma loucura de estar aqui. Concorda comigo ou não? Porque esse é o sistema, você tem que viver para você, e Deus está dizendo, venha me adorar, essa é a causa é minha presença. Por quê? Agora você entendeu tudo que eu preguei, porque você é um ser de transcendência, você é um ser de fome, e você precisa buscar o alimento que te sacia, você está buscando o alimento que não te sacia, e por isso você está vazio e sem significado, mas hoje Deus está dizendo para você, rompa com isso, porque esse alimento não vai cuidar da tua alma, esse alimento vai te adoecer, e coma do pão da vida, que é Jesus, para você viver o que Ele tem para você, conquiste, vence, adquira, fique abençoado financeiramente, prospere, mas jamais esqueça que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Rompa com o sistema. Eu quero terminar isso. Você precisa descobrir qual é o sistema que está te prendendo. Eu vou dizer alguns que me prenderam, talvez te ajude. Medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser valorizado, quantas vezes eu fui rebaixado, quantas vezes as pessoas chegavam para mim, entende o que eu estou dizendo? Ah, você está fazendo o quê? Ah, você é pastor? Ah, ok, quantos membros tem em sua igreja? Não interessa quanto membro tem na igreja, interessa o que Deus está fazendo nesse lugar, Ele cura nesse lugar. Ah, mas quantas pessoas estão lá? Eu não sei quantas pessoas estão lá, eu sei quem está lá, e sabe quem está lá? O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele não falta nenhum domingo, Ele não falta nenhuma reunião, Ele está em todas as reuniões. Você percebe o que eu estou pregando agora? Estamos trazendo um sistema que não é o sistema. Deus não está dizendo que Ele estaria num lugar onde tivesse muitas pessoas, onde tivesse um cantor famoso pregando para vocês. Ele disse que Ele estaria onde tivesse dois ou três reunidos no nome dEle. E aqui tem mais de dois ou três que tem sede de Deus. E se você tem sede de Deus, glorifica o nome dEle. Exalta o nome dEle, meu irmão. Então as pessoas vão puxar você de volta. Você renuncia. Você acredita, você vai, mas o sistema vai dizer para você, ó, é por isso que você está vivendo esse problema, então, é por isso que você está nessa prova, porque você obedeceu, porque você fez o que Deus mandou, e aí as coisas não são como as pessoas esperam. Eu me lembro um funcionário que eu tive, muito querido, o cara é joia demais. E ele gostava muito de mim, assim, muito de mim. Eu evangelizei ele e tudo, mas acho que ele nunca se firmou de verdade. E Aquiles estava ainda na Espartaco, ainda, eu acho que era Espartaco. E ele então, ele foi meu funcionário, trabalhou para mim, e ele parou com um carrão daqueles importados, assim, novo, coisa mais linda. Ele falou, vamos dar uma volta? Eu disse, ah, legal, vamos. Sabe aqueles carros assim que você fala? Eu até pensei, será que ele roubou esse carro? Do nada, né? Aí ele falou que montou uma empresa e teve muito sucesso financeiro. E aqueles era muito pequenininha. Acho que dá dando para entender, né? E no fundo ele não falou isso, mas acho que eu ouvi isso. Deixa esse negócio de ser pastor. Isso não está dando certo para você. Eu acho que ele não falou, mas eu acho que eu ouvi. Você vai ouvir coisas assim. Deixa esse negócio de ir para a igreja. Deixa esse negócio de buscar o Senhor. Vai buscar a sua carreira. Esse negócio de trabalhar no Boas-Vindas. Esse negócio de ajudar na cafeteria. Você é uma grande pessoa. Isso é maravilhoso, isso é incrível, você devia estar sendo reconhecido e valorizado. Mas essa é a conversa do diabo. Foi isso que o diabo disse para Jesus, se você me adorar, vou te dar todos os reinos dessa terra. Não foi a promessa de Deus. Deus está procurando pessoas que têm algo a mais dentro delas, que têm uma fome e uma sede de fazer algo que vai mudar esse mundo. que vai mudar a realidade das pessoas. E aí eu fiquei pensando, quando eu estava escrevendo essa mensagem, no chamado de Jesus para os seus apóstolos. Eu sempre observo que Jesus chamou aqueles homens que eram pescadores. Eu gosto de me lembrar o chamado de Pedro, Tiago, João, ou até de Mateus, que era o cobrador de impostos. Ele passou por eles e falou: estou chamando você. E me chama a atenção, por que que ele escolheu esses homens? A gente sabe na Bíblia que eles não eram os mais cultos, nem os mais religiosos, nem os mais especiais, nem os mais capacitados. Mas Deus chamou esses homens porque Ele viu algo dentro deles, que às vezes a gente não enxerga. Ele enxergou que dentro deles tinha algo a mais. Eles não eram apenas um pescador, eles eram um pescador de homens. Eles não eram apenas um cobrador de impostos, ele era um discípulo. Deus está passando aqui e Ele olha para você e diz: eu enxergo algo a mais dentro de você. Lá o mundo vê você um motoboy, eu vejo um profeta dentro de você. Lá no mundo as pessoas veem uma pessoa fracassada, uma pessoa enrolada, complicada, eu não sei. Eu vejo aí dentro de você um missionário, um homem cheio da presença de Deus. Quantos entendem o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Deus está olhando aquilo que as pessoas não conseguem enxergar. Lá no mundo, as pessoas, quando eu não assinei o contrato, olharam para mim e disseram assim: você é louco. Você perdeu a melhor oportunidade da sua vida. Você podia trabalhar 2 anos, 3 anos nessa empresa e vender a sua parte. Você saía do zero para um terço, um quarto de todo o patrimônio da empresa. Mas eu não podia fazer isso. Porque Deus estava vendo dentro de mim aquilo que as pessoas não viam. Deus já via dentro de mim um pastor. Deus está vendo dentro de você uma causa, um propósito que você não consegue enxergar. E Deus está chamando pessoas hoje, corajosas, gente raçuda, pronto, falei. Deu para entender? Gente de raça, raçuda. Gente que fala assim: eu vou viver o que Deus está mandando eu viver. Vou apanhar, vou sofrer, mas eu vou estar lá, eu vou pregar, eu vou evangelizar, eu vou fazer 2K, vai ter casa que não vai abrir a porta para mim, mas eu estou vendo que dentro de mim tem uma causa maior, e a minha causa é transformar esse mundo, é transformar essas pessoas, a minha causa é trazer gente desigrejada para de volta para a igreja, e amar a obra, a noiva, não a igreja local, a noiva. Nós temos que amar a noiva. Quem conhece a noiva, ama a noiva, e quem é noiva entende que eu estou falando. Tem noivo aqui, diga glória a Deus por isso, meu irmão. Você precisa entender isso. Deus está olhando para você e falou assim: tem algo maior, tem uma fome, tem uma sede. Agora eu vou dizer o que me deixa triste, posso? O texto diz, não eu, vai chegar uma hora que você vai ter fome e não vai ter comida. É muito forte isso. Eu vou dizer o que eu creio. Quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando que se esse cara aqui medroso que eu sou, você pode ser corajoso, eu sou meio medroso, aos 52 anos, Deus falasse: abandona tudo, deu para entender? E vai fazer o que eu estou mandando, eu acho que não ia ter coragem. Esse é o seu momento, essa é a sua hora, você precisa se derramar na presença de Deus agora, é agora que Deus quer te usar. Tem gente indo para o inferno ao seu redor, e Deus vai usar você para salvar essas pessoas, mas você precisa romper, você precisa dar espaço para Deus. O sistema diz cada vez mais conforto, cada vez mais segurança, cada vez mais experiência, cada vez mais sucesso, mas Deus está dizendo: cada vez mais a minha presença, cada vez mais a minha vontade, cada vez mais se derramar diante de mim, cada vez mais abrir sua boca e deixar eu usar. É agora que Deus está chamando, porque Deus está ouvindo dentro de você, que você tem mais dentro de você do que você imagina. Tem aí dentro de você um missionário, tem dentro de você um profeta, tem dentro de você um pastor, tem dentro de você um discipulador, tem dentro de você um levita, tem dentro de você um servo de Deus que vai estar ajudando, tem um professor de igreja da criança que vai mudar a vida dessas crianças hoje, está aí dentro de você. E Deus está passando aqui, e quando Ele passa aqui, Ele vê você, Ele diz: ei, eu estou chamando você. Eu estou chamando você. E aí você tem que fazer uma escolha, como os apóstolos fizeram. Ou você rompe ou você não rompe. O que, que eles fizeram? Eles abandonaram a empresa. Talvez você não precise abandonar a sua empresa, nem abandonar o seu trabalho. Mas você precisa romper com esse sentimento, para que você possa viver o que Deus chamou você para viver. Acho que é claro o que eu estou dizendo. Nem todo mundo aqui vai abandonar, nem todo mundo vai deixar de ser um empresário. Eu não creio nisso. Deus quis fazer um chamado pessoal para mim. Mas o que eu creio é que Deus está passando aqui, olhando para você e falando assim: vem me seguir. Vem me seguir porque você tem fome. Vem me seguir porque você tem sede. Vem me seguir porque você tem uma causa. Vem me seguir porque tem algo de Deus na tua vida. Essa prisão que você entrou, esse sistema que te prendeu, está te matando, e Deus está dizendo: é agora, esse é o momento que eu vou te batizar, eu vou renovar você, eu vou trazer novas experiências, eu creio nas novas experiências de Deus. Sabe como você orou em línguas a primeira vez, como você adorou no primeiro dia? Eu vou trazer um renovo para a tua vida. Vai ter espaço, vai ter espaço. Hoje na tua vida não tem mais espaço. Pronto, falei. Hoje tem uma tela de 70 polegadas na sua sala, um videogame de última geração, e Deus fala: vamos conversar hoje? E você diz: Deus, não dá, hoje eu estou muito cansado. Perdi metade da igreja agora. Mas não é verdade? Mas você quer que Deus te use? Quer que Deus te use? Paga o preço. Quer que Deus te use? Busca a presença dEle. Quer que Deus te use? Vou ser sincero. Não precisa saber a última série que foi lançada. Desliga lá um pouquinho. Vai assistir depois. Pode ficar sabendo atrasado. Eu fui assistir Wandinha depois que todo mundo assistiu. Porque eu tinha que orar. Eu tinha que preparar uma mensagem para vocês. O trem já tinha até a mãozinha em cima lá, eu nem sabia o que era. Sabe que o trem, né? É, o trem, a CPTM tinha um trem decorado de Wandinha, e eu nem sabia o que era aquilo. Não importa. Não importa estar no centro da vontade de Deus. Eu não preciso seguir o sistema do mundo. Eu não preciso estar informado na última série. Eu não preciso assistir. Nada errado se você tem. Eu outro dia peguei as crianças, fui assistir um filme com elas. É um filme que eu gosto muito, porque eu sou velho, os velhos foram todos assistindo Indiana Jones, né? Só os velhos que gostam, né? Cresceu com Indiana Jones, tem gente ofendida agora: eu não sou velho, mas eu fui, talvez, né? Mas você não precisa saber das últimas coisas, você precisa estar no centro da vontade de Deus, precisa ter espaço para Deus na tua vida. Deus está passando aqui, dizendo assim: existe algo mais dentro de você. E aí eu vou terminar assim. E é isso que nós estamos fazendo como igreja. Ah, eu ouvi um glória a Deus. É isso que nós estamos fazendo como igreja. Nós não estamos entretendo, nós não estamos perdendo tempo. Nós não estamos aqui porque não pagamos a nossa Netflix. Nós estamos aqui porque Deus está nesse lugar. Porque vidas estão sendo salvas desse lugar, porque tem gente sendo transformada aqui, porque tem gente hoje que vai abandonar o vício, tem gente que vai ser curada da depressão, tem gente que vai ser curada do câncer, tem gente que vai ter seu casamento restaurado, tem crianças, jovens, adolescentes que estavam trancados no quarto e agora estão servindo na multimídia, estão trabalhando na igreja da criança, estão tocando no louvor. Você não ouviu o que eu falei? Estavam trancados e hoje eles estão aqui adorando a Deus, servindo. Tem jovens, querido, que estão sendo batizados com o Espírito Santo, que estão louvando ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo. E Deus está passando e está dizendo: eu estou vendo você. E está dizendo: eu estou chamando você. Mas eu sei o que você diz. Você diz: ai, Senhor, estou tão cansado, tenho pouco tempo. O sistema me prendeu de tal maneira que eu não consigo ter tempo para o Senhor, eu não consigo conhecer a Tua Palavra, eu não consigo orar, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que ser mais bem sucedido. E Deus está falando: eu sou poderoso para fazer isso na sua vida, mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busca primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus está chamando você para dizer: para de buscar alimento no lugar errado. Para de tentar se alimentar e dizer que se todos os seus desejos foram atendidos, você vai ser feliz. Aliás, isso pode ser o maior perigo da tua vida. Graças a Deus que teve desejos que não foram atendidos na minha vida. Louvado seja o Senhor por isso. Mas eu quero romper com esse sistema, que não deixa eu criar aqui nesse lugar um ambiente de adoração, que diz que você não pode adorar, porque se você adorar, você está sendo manipulado. Já ouviram isso em algum lugar? Que diz que você está aqui e que você tem que estar de acordo com tudo que o mundo fala para você, mesmo que esteja de desacordo com o que Deus diz na sua palavra. Isso não é para você. Você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Gosto desse versículo que Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo aqui nessa carne, eu vivo para a glória de Deus. Esse é você. Esse é você. Você tem fome de justiça. Você tem fome de justiça. Você tem sede da presença de Deus. Você se alimentou do pão da vida. Você quer viver a graça de Deus. Se hoje você precisa romper, querido, precisa quebrar, ter coragem de dizer: ei, não importa se aos olhos do mundo eu estou andando para trás, não importa se aos olhos do mundo eu estou ficando fanático, sabe, radical, se aos olhos do mundo eu sou radical, não importa. Eu gosto muito de uma expressão que diz que quem é radical é porque vem da palavra raiz. Quem tem raiz é radical. Eu tenho raízes profundas, e quanto mais profundas são as minhas raízes, mais eu sou radical em amar Jesus, em amar as pessoas, em levar a palavra de Deus. Você crê nisso que eu estou pregando? Deus está chamando você. Ele está passando e o mundo está vendo um pescador, mas Ele está dizendo: não, você não é pescador, você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou estruturar essa obra de Deus. Tem Pedro, tem pedra, tem Pedro, tem pedra que vai ser estrutura para aquilo que Deus está chamando você para ser. Você não entendeu o que eu disse, eu vou repetir: tem Pedro que são pedras onde vai ser plantada a estrutura do que Deus quer fazer nessa hora, que Deus quer fazer nesse tempo. É você, esse é você. Deus está chamando você, mas tem algo puxando você, tem algo dizendo que se você não casar aos 23 anos, aos 22 anos, você não é bem sucedido. E Deus está dizendo: ei, espera, eu tenho preparado para você as pessoas certas. Eu me lembro de uma missionária que eu conheci, e que ela dizia para todo mundo que ia casar: eu vou casar. E ela ficou já de uma certa idade, e as pessoas riam, diziam assim: mas de novo essa história que ela vai casar, vai casar. E ela dizia: quando eu for para missões, e eu estiver no campo missionário, meu príncipe vai chegar. Eu falei: essa história de Cinderela aí não vai funcionar, príncipe, não vai dar. E ela estudou, se preparou. Foi uma das poucas missionárias solteiras mandadas para o campo naquela época, na igreja que eu frequentava. Quando ela chegou no campo, ela conheceu o príncipe. Ela casou. Ela não estava de acordo com o sistema, ela estava de acordo com a palavra de Deus. Ela estava vivendo, entenda, debaixo de um ambiente profético. O sistema diz que tem que ser de um jeito. O sistema diz que você tem que viver de um jeito, mas você está debaixo de um ambiente profético. Quem está debaixo do ambiente profético não vive o sistema, vive o sobrenatural de Deus, vive o sobrenatural. Deus está chamando você para viver o sobrenatural. As pessoas falam: ah, esse negócio não vai dar certo. E Deus fala: faz o que eu estou mandando. E Deus, você faz o que Deus está mandando. As pessoas diziam para mim, quando nós começamos a reforma aqui na igreja, era um mês de novembro, e eu me lembro de uma irmã chegou assim para mim e falou assim: só você mesmo para ser louco de começar uma reforma em novembro. O pior mês para fazer qualquer coisa de reforma é novembro. É mais caro, é mais difícil. Eu não estou no sistema, eu estou na promessa de Deus para a minha vida. Você não está no sistema, você está na promessa de Deus para a tua vida. Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, eu queria ver se eu estou pregando para alguém, meu irmão. Você precisa romper, precisa romper. Porque se você não romper, você não vai. Quanta crítica eu aguentei. Escute o que eu estou dizendo. Quanta crítica eu aguentei. Quanta gente disse para mim: você está passando fome já? Na época. Você já está passando fome? Entende? Mas glória a Deus, porque esse cara aqui, medroso do jeito que ele é, Deus encheu de coragem para romper com o sistema. tinha tudo para dar errado, assim como você tem tudo para dar errado, mas se você romper com o sistema, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Você não precisa seguir o sistema. O mundo diz para os jovens hoje que ele tem que fazer sexo aos 12, 13 anos de idade. Você não precisa viver esse sistema, você é de outro mundo, você não é desse mundo. Deus tem preparado a hora certa para você, que é quando você casar. Espera o tempo de Deus, vai chegar na tua vida a pessoa certa. Não dê a sua intimidade para pessoas que não merecem conhecer a sua intimidade. Não dê a sua intimidade para gente que não precisa saber quem você é, que nem reconhece quem você é, que nem te valoriza. Espera Deus fazer a hora certa. Você não está no mundo, você está no plano de Deus para a tua vida. Deus tem preparado alguém para a tua vida. Eu vou parar de pregar, porque senão eu vou parar nunca mais. Mas Deus está falando comigo, querido, eu não quero viver. E se tem um povo corajoso hoje para dizer, ei, eu abandono meu barco, eu deixo as minhas redes, eu abandono as pescas, eu deixo essa pesca maravilhosa para viver o que Deus tem para mim, porque a causa de Deus é maior na minha vida do que a pesca que eu consigo pescar. Quem entende o que eu estou pregando? Estou falando da pesca milagrosa, estou falando de quando eles deixaram as redes para fazer o que Deus estava mandando, porque Jesus viu neles que eles eram algo a mais do que eles estavam vivendo. Se Deus está chamando você para isso, e você está pronto para romper, fica de pé no teu lugar. Quero ver você. É um apelo que eu estou fazendo. Hoje vai começar uma mudança. Hoje vai começar uma transformação. Se você não quiser aceitar o apelo, senta, fica sentado, não tem pressa. Senta, eu espero. Mas se você está disposto a romper, levanta a tua mão e diz assim: Senhor, eu tenho coragem. Eu tenho coragem de ser diferente. Eu tenho coragem de não entrar no sistema. Fala com a tua boca. Eu tenho coragem de não viver o que as pessoas querem. Eu tenho fome. Eu tenho sede da presença de Deus. Eu quero viver por algo maior. Eu quero servir a causa do Rei dos Reis. Eu creio no teu reino. Eu creio na tua volta. Eu creio na tua promessa, na vida eterna. E eu vou viver por aquilo que o Senhor me chamou. Dá um glória a Deus, exalta, quebra agora, quebra, 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 quebra.
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação, é uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe a sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.